Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Exame Clínico Musculoesquelético, de Stanley Hoppenfeld, é um manual de exame físico voltado à avaliação sistemática da coluna vertebral e dos membros superiores e inferiores. Publicado em português pela Manoli, o livro tem caráter essencialmente prático, seu objetivo não é substituir o raciocínio diagnóstico, os exames complementares ou o conhecimento de patologias, mas ensinar como obter achados clínicos confiáveis à beira do leito ou no consultório. A obra organiza o ensino por regiões anatômicas, incluindo ombro, cotovelo, punho e mão, coluna cervical, articulação temporomandibular, quadril, pelve, joelho, tornozelo e pé. Sua proposta didática combina princípios de inspeção e palpação com anatomia funcional e biomecânica. Um traço distintivo é o amplo uso de ilustrações, concebidas para mostrar o posicionamento do examinador, do paciente e das mãos durante as manobras. Assim, o livro funciona como guia de execução técnica e de observação clínica, favorecendo uma investigação ordenada de estruturas anatômicas e alterações relevantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o exame físico como sequência lógica de observação, palpação e movimento. A contribuição central de exame clínico musculoesquelético está em tratar o exame físico como uma sequência organizada, e não como uma coleção de testes isolados. A avaliação começa pela observação postura, simetria, contornos anatômicos, deformidades, edema e modo de caminhar podem oferecer hipóteses iniciais antes mesmo do toque. Em seguida, a palpação permite relacionar queixa dolorosa e marcos anatômicos, identificando sensibilidade localizada, aumento de volume, irregularidades ou alterações de temperatura quando pertinentes. Por fim, a análise dos movimentos ajuda a distinguir limitações funcionais, padrões de compensação e possíveis relações entre dor, amplitude e estrutura envolvida. Esse encadeamento tem importância prática porque reduz a chance de realizar manobras de modo aleatório ou de interpretar um resultado fora de contexto. Um movimento limitado, por exemplo, ganha significado diferente conforme haja dor à palpação, assimetria visível ou alteração no padrão de marcha. A estrutura do livro também reforça que o lado contralateral serve como referência clínica, pois diferenças entre os dois lados, frequentemente, são mais informativas do que um valor abstrato considerado normal. Ao priorizar a ordem do exame, Hoppenfeld ensina uma disciplina de coleta de dados, primeiro localizar e descrever o achado, depois relacioná-lo à anatomia e à função. Trata-se de uma abordagem útil tanto para avaliações completas quanto para reavaliações seriadas de um mesmo paciente. Em segundo lugar, anatomia de superfície e biomecânica como base da interpretação clínica. O livro se apoia na ideia de que uma manobra só é bem executada quando o examinador entende quais estruturas está avaliando e como elas participam do movimento. Por isso, anatomia de superfície não aparece como conteúdo decorativo, ela orienta a localização de proeminências ósseas, músculos, tendões e linhas articulares que podem ser inspecionados ou palpados. Essa referência anatômica torna o exame reproduzível e permite comunicar achados com precisão, evitando descrições vagas de dor na articulação ou perto do osso. A biomecânica complementa esse mapa corporal ao explicar por que determinados movimentos provocam sintomas ou revelam limitações. A amplitude articular, a rotação, a estabilidade e a relação entre segmentos corporais dependem de ações musculares, superfícies articulares e padrões de carga. Assim, um exame não se restringe a verificar se o paciente consegue ou não realizar um gesto. Ele considera como o gesto é feito, onde surge a dor e quais compensações ocorrem. Essa lógica é especialmente relevante em regiões com grande complexidade funcional, como ombro, mão, quadril e joelho. Ao integrar anatomia e movimento, a obra evita a separação artificial entre conhecimento básico e prática clínica. O leitor é levado a usar a anatomia para guiar as mãos e os olhos, e a usar a mecânica do movimento para atribuir sentido aos achados. Esse método favorece hipóteses clínicas mais fundamentadas, embora o diagnóstico definitivo continue exigindo correlação com história, exames adicionais e evolução do quadro. Em terceiro lugar, organização regional que transforma um manual extenso em roteiro de consulta. A divisão por regiões corporais é uma escolha pedagógica decisiva na obra de Hoppenfeld. Em vez de apresentar técnicas em uma ordem puramente teórica, o livro acompanha a maneira como o profissional costuma examinar uma área específica ao ombro, cotovelo, punho e mão. Regiões da coluna e articulação temporomandibular, quadril e pelve, joelho, tornozelo e pé. Esse arranjo facilita o uso como manual de consulta durante o aprendizado clínico e ajuda a manter uma rotina consistente em atendimentos reais. Cada região impõe problemas próprios. O ombro requer atenção à mobilidade e ao ritmo entre segmentos. O punho e a mão exigem observação detalhada de pequenas estruturas e da função. Quadril e pelve demandam avaliação que considere marcha e alinhamento. Joelho, tornozelo e pé pedem análise conjunta de estabilidade, carga e locomoção. A organização regional permite que tais particularidades apareçam sem perder os princípios comuns de espaço-palpação e teste de movimento. Há também um benefício cognitivo: o estudante pode estudar uma área anatômica em profundidade e associar imediatamente os marcos anatômicos às manobras correspondentes. Para profissionais, a mesma estrutura torna mais simples revisar uma técnica antes de uma avaliação direcionada. Essa praticidade não significa que as regiões devam ser examinadas de forma totalmente independente. O próprio exame musculoesquelético exige considerar cadeias funcionais e compensações. Ainda assim, a divisão proposta oferece um ponto de partida claro para não omitir etapas relevantes nem confundir estruturas vizinhas. Em quarto lugar, ilustrações vistas da perspectiva do examinador e aprendizado da técnica manual. Um dos aspectos mais reconhecíveis de exame clínico musculoesquelético é seu uso intensivo de ilustrações, com mais de 600 imagens associadas às técnicas descritas. Em um manual de exame físico, imagens não servem apenas para tornar a leitura mais atraente. Elas resolvem um problema concreto, instruções verbais podem ser insuficientes para transmitir a posição exata do paciente, o ponto de apoio do examinador. A direção da força aplicada e a localização da palpação. Uma pequena diferença nesses elementos pode mudar o que uma manobra efetivamente avalia. A opção por representar muitas técnicas do ponto de vista do examinador é particularmente funcional. Ela aproxima o desenho da experiência prática de quem está ao lado do paciente, permitindo visualizar a disposição das mãos e do corpo antes de tentar reproduzi-la. Isso é relevante para estudantes que ainda desenvolvem coordenação, segurança no contato e percepção tátil. Também facilita a revisão rápida de procedimentos, sobretudo quando a prática supervisionada não é imediatamente disponível. Contudo, a força visual do livro deve ser entendida como complemento e não substituto do treinamento clínico. Palpação, avaliação de resistência, percepção de fim de movimento e comparação entre lados envolvem componentes táteis que nenhuma figura esgota. O valor pedagógico da obra está justamente em aproximar texto, anatomia e gesto técnico, dando ao leitor uma referência visual clara para praticar com método, receber correção e aperfeiçoar a execução. Por último, alcance multiprofissional e limites do manual diante do diagnóstico completo. Embora seja frequentemente associado ao ensino médico, o livro atende a um público multiprofissional envolvido na avaliação musculoesquelética. Estudantes de medicina, residentes e médicos de diferentes especialidades podem utilizá-lo para estruturar o exame físico, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, quiropraxistas e outros profissionais que avaliam função e movimento também encontram nele uma base comum de observação anatômica e execução de manobras. Essa amplitude decorre de seu foco técnicas de exame e interpretação inicial de sinais físicos, competências compartilhadas, ainda que aplicadas a finalidades e escopos profissionais distintos. Para todos esses leitores, o ganho mais concreto é estabelecer uma linguagem clínica mais precisa. Registrar limitação de movimento, dor à palpação, assimetria, alteração de marcha ou achado em determinada região anatômica é mais útil quando a avaliação foi padronizada. Isso favorece acompanhamento longitudinal, discussão entre profissionais e decisão sobre necessidade de encaminhamento ou investigação adicional. Ao mesmo tempo, a obra precisa ser situada corretamente. Um exame bem conduzido não elimina a necessidade de anamnese detalhada, avaliação neurológica quando indicada. reconhecimento de sinais de alarme e uso criterioso de exames laboratoriais ou de imagem. Manobras físicas raramente devem ser interpretadas como provas diagnósticas autossuficientes. A utilidade do manual está em elevar a qualidade da etapa clínica inicial. Ele ajuda a transformar sintomas e queixas funcionais em achados observáveis, comparáveis e anatomicamente orientados. Essa é uma base importante para decisões responsáveis, não um atalho para conclusões definitivas. Em conclusão, exame clínico músculo-esquelético é particularmente indicado para estudantes em fase de aprendizagem do exame físico. Residentes e profissionais que desejam revisar ou tornar mais consistente sua avaliação de queixas osteomusculares. Também tem utilidade para fisioterapia, terapia ocupacional e outras áreas que dependem da análise de movimento, função e estruturas anatômicas superficiais. Seu principal benefício prático é fornecer um roteiro visual e ordenado para examinar cada região, reduzindo omissões e favorecendo a comparação entre lados. A descrição objetiva de achados e a correlação entre dor, mobilidade e anatomia. A obra se destaca entre manuais semelhantes menos por oferecer uma discussão extensa de diagnósticos diferenciais ou de condutas terapêuticas e mais pela clareza com que ensina a execução do exame. A integração de anatomia de superfície, biomecânica e ilustrações, centradas na perspectiva do examinador, torna o conteúdo imediatamente aplicável à prática supervisionada. Em vez de apresentar listas desconectadas de testes, o livro enfatiza uma sequência clínica observar, palpar, movimentar, comparar e interpretar no contexto do paciente. Por ser uma referência consolidada e de orientação técnica, é mais valioso quando lido com um objetivo ativo praticar as manobras. Revisar a anatomia correspondente e confrontar os achados com a história clínica. Não substitui obras de diagnóstico, imagem, reumatologia, ortopedia ou neurologia, nem a experiência com pacientes. Ainda assim, oferece uma competência transversal a todas essas áreas, a capacidade de realizar um exame músculo-esquelético metódico, inteligível e funcionalmente relevante. Se você quiser apoiar Stanley Hoppenfeld, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!